Senhor presidente, senador Valdir Raup, senador Suplicy, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, chego aqui após ter participado de uma reunião bastante produtiva com o governador Tião Viana, do Acre, que hoje esteve em audiência no Ministério dos Transportes, especificamente no DENIT. Teve uma audiência importante com a ministra Miriam Belchior, juntamente com outros governadores, para tratar especificamente do plano de investimentos do PAC e de algumas questões das obras que estão acontecendo no Estado, que são financiadas pelo PAC, e também teve uma audiência no Ministério da Integração para tratar especificamente das unidades habitacionais que estão sendo autorizadas a partir do projeto que o governo do Estado apresentou, voltado para atender uma parte das famílias vítimas da alagação em Rio Branco e uma outra parte que faz parte do grande programa habitacional que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado através do Cidade do Povo, uma intenção de construir 10.200 unidades habitacionais no Acre. E gostaria de dizer que, junto ao DENIT com o general Frache, tivemos duas informações importantes para o governador Tião Viana. A primeira é o andamento da documentação e os passos todos que estão sendo dados para a garantia da continuidade da obra e sua conclusão da BR-364. E a segunda é a informação do general Frache de que a licitação para a construção da ponte sobre o Rio Madeira já teve algum avanço e que a gente vai ter essa licitação feita até o mês de março. É claro que agora a gente está num período ainda meio de insegurança por conta do orçamento não ter sido aprovado ainda no Congresso, mas eu tenho certeza que, passado o Carnaval, os parlamentares vão chegar a um entendimento, as lideranças todas vão chegar a um entendimento para aprovação do orçamento, de tal maneira que a gente tenha o orçamento aprovado e que não venha a ser o não aprovamento, a não aprovação do orçamento, a qualquer motivo ou qualquer desculpa para a não realização das licitações para as obras que estão sendo anunciadas. Então, continuamos com aquela esperança de que no verão de 2013 nós teremos início, sim, a ponte sobre o Rio Madeira. Pelo menos essa é a garantia que o DENIT está nos dando e a gente vai continuar cobrando. Amanhã mesmo, o senador Raup está informando que terá uma audiência com o ministro dos Transportes e também com o chefe do DENIT, e certamente esse assunto também vai estar em pauta, porque a ponte sobre o Rio Madeira é um assunto que diz respeito diretamente aos estados do Acre e de Rondônia. Então, nesse sentido, as bancadas estão unidas, a bancada de Rondônia, a bancada do Acre, justamente para a gente garantir a construção dessa ponte, para acabar com a humilhação que vem sofrendo todos os transportadores que têm que fazer esse trecho Porto Velho-Rio Branco, principalmente no Forte do Verão, quando o nível da água do Rio Madeira baixa e a gente vê situações assim muito vexatórias de filas quilométricas de caminhões, de cargas, por conta da balsa não dar conta do elevado número de caminhões que se forma ali naquele ponto da BR-364. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar este pronunciamento para fazer uma reflexão sobre as tarifas de energia e sobre a disposição anunciada pelo governo de continuar reduzindo os custos no Brasil para estimular o crescimento. Nesta terça-feira, dia 5, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou a empresários em São Paulo que o governo irá ampliar as desonerações em vários setores e reduzir mais ainda os tributos. e temos, na redução da energia elétrica, um esforço visível. É sabido que o Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo, industrializado, com 45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar. As usinas hidrelétricas são responsáveis por mais de 75% da eletricidade limpa produzida no país. Como comparação, basta dizer que a matriz energética mundial é composta por 13% de fontes renováveis, no caso de países industrializados. E os países que estão em desenvolvimento, esse índice cai para 6% aproximadamente. E essa participação de energia limpa no Brasil é de 45%. Então, é um número bastante expressivo e vale a pena a gente reforçar, porque é algo que interessa a todo brasileiro. Enquanto os países industrializados possuem, no máximo, 13% de sua energia limpa, ou seja, energia produzida a partir de fontes renováveis, o Brasil possui mais de 45% de sua energia gerada a partir de fontes renováveis. Isso é algo muito importante, que tem que ser reforçado em todas as discussões, porque o Brasil é um país de um grande potencial energético. Mas, apesar dessa condição privilegiada, nós, consumidores brasileiros, sempre pagamos uma das mais caras tarifas do mundo. Essa contradição que pesa no bolso do consumidor doméstico e sobre os custos da nossa produção industrial levou a presidenta Dilma a tomar a decisão de baixar as tarifas de energia elétrica. O país sentirá em breve os efeitos positivos que esta necessária providência irá gerar para todos, e nas contas dos próximos meses os consumidores já vão sentir os benefícios. A estimativa é que a redução de 18% da tarifa de energia residencial vai permitir uma economia de aproximadamente 9 bilhões de reais às famílias brasileiras. Isso é muito significativo. Mesmo com o posicionamento pouco solidário e pouco republicano de governos de três estados do país, de três unidades da federação, o governo da presidenta Dilma vai fazer valer o seu compromisso de propiciar uma redução média da ordem de 20% nas contas de luz. Diante da negativa das empresas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, cujos governos são comandados pelo PSDB, de aderir integralmente à renovação dos contratos de concessão de energia elétrica, o Tesouro Nacional irá aportar os recursos para que o cidadão comum e a economia como um todo possam ser beneficiados. A firmeza e convicção da presidenta Dilma quanto ao acerto da medida não foram abaladas, nem quando a estiagem que predominou em quase todo o país parecia ameaçar a viabilidade da proposta de redução das tarifas. Na verdade, armou-se uma tempestade em copo d'água, rapidamente alimentada por aqueles interessados nas consequências políticas que teria uma eventual inviabilidade da redução das tarifas. Apesar dessa visão curta ou imediatista, a decisão do governo federal, mais ampla, acontece também no momento em que cresce a demanda por energia no país. No final de janeiro, por exemplo, estudos divulgados pela empresa de pesquisa energética revelou que, apesar da economia nacional ter crescido apenas 1% em 2012, o consumo de energia elétrica na rede fechou o ano com a expansão de 3,5%, totalizando 448.293 gigawatts-hora. A pesquisa apontou que o crescimento de 2012 foi liderado pelo comércio e serviços, com alta de 7,9%, e pelo consumo residencial, com aumento de 5%. Ou seja, a quantidade de energia elétrica utilizada pelas famílias brasileiras cresceu 5% em relação a 2011, ultrapassando 117.500 gigawatts. O número de consumidores cresceu 3%, segundo a pesquisa, que relacionou o fato ao dinamismo do mercado imobiliário e às iniciativas de extensão do serviço de eletricidade. Em média, afirma o estudo, cada consumidor demandou 159 kWh por mês, 2% a mais do que no ano anterior. Esse resultado é sustentado, entre outros fatores, pelo mercado de trabalho aquecido, pelo aumento real da renda e pela expansão do crédito ao trabalhador brasileiro. Então, temos um cenário de economia com perspectiva e não um cenário sombrio. Sobre as equivocadas comparações entre a redução da energia elétrica e o aumento do preço do combustível, em entrevista esta semana, a presidenta Dilma destacou que o aumento da gasolina é menor que a redução da tarifa de energia. Ou seja, o aumento efetivo do preço da gasolina e do diesel na bomba é menor do que os valores da redução da tarifa de energia. A queda da tarifa energética será, inclusive, um dos fatores que vão contribuir para a redução da inflação em 2013. Além da redução na conta de luz para famílias, a queda de até 32% no preço da energia para o setor industrial vai beneficiar a produção, a contratação de pessoal e permitir uma maior competitividade para o país. O alto preço da tarifa de energia elétrica brasileira sempre foi apontado como um dos principais elementos da perda de competitividade da economia nacional, já que, apesar de menores custos comparativos para a sua geração, nossa tarifa sempre foi substancialmente mais elevada do que a dos nossos parceiros comerciais. E, para concluir, gostaria de reforçar o acerto do governo e dizer que a redução das tarifas de energia elétrica não pode ser uma notícia diminuída ou esquecida rapidamente. Ao contrário, deve ser mantido em evidência esse esforço pelo qual ganham os consumidores, ganha a indústria nacional e ganha o país, com um caminho eficiente para aumentar a competitividade de seus produtos em mercados globalizados que são altamente competitivos, num cenário econômico que ainda é bastante preocupante e que a presidenta Dilma tem conseguido, com seus esforços, com as iniciativas todas, no sentido de manter a economia estabilizada, tem conseguido manter o país sob equilíbrio, com a geração de empregos em alta e conseguindo passar, digamos assim, sem maiores transtornos diante da crise internacional. A gente sabe que teve redução do fundo de participação dos municípios por conta da decisão difícil, mas necessária, que foi tomada pela presidenta Dilma de reduzir o IPI para permitir a continuidade do índice de vendas de veículos e, automaticamente, a garantia dos empregos para os milhares e milhares de operários que são absorvidos pela indústria automobilística nacional. Essas decisões todas, que podem e são criticadas pela oposição, são decisões muito necessárias e muito estudadas pela equipe econômica do governo, no sentido de fazer com que é preciso combater o mal maior, que é a crise internacional. A crise internacional levou praticamente à bancarrota países da Europa e os Estados Unidos. E o Brasil conseguiu, tanto na crise vivida pelo presidente Lula, 2008, 2009, quanto agora, 2011, 2012, com a presidenta Dilma, o Brasil conseguiu sobreviver a esse cenário de crises e tomando iniciativa no sentido de proteger a economia nacional, proteger a indústria nacional e proteger o consumidor, como foi essa decisão acertada da presidenta Dilma de reduzir a tarifa de energia elétrica num índice entre 18% para o consumidor comum a 32% para as indústrias. E eu venho aqui justamente para reforçar o meu apoio e solidariedade à equipe econômica do governo e à própria presidenta Dilma pela conduta adequada que tem sido adotada pelo nosso governo no sentido de manter a estabilidade econômica e manter o país devidamente vacinado contra essa crise internacional que está causando grandes transtornos e está levando famílias inteiras ao desespero em países que da Europa, como Espanha, Portugal, a própria Itália, países que têm levado os seus benefícios sociais, que tinham atingido um grau de seguridade que parecia absolutamente estável e seguro para os seus trabalhadores, e quando pensa que não, eles passaram por viver um transtorno, um inferno astral por conta da crise econômica. E a gente tem visto na presidenta Dilma um esforço todo especial no sentido de proteger o trabalhador brasileiro e proteger a família brasileira. Então, essa iniciativa da redução da tarifa energética, ela se encaixa exatamente nesse esforço maior desenvolvido pelo nosso governo. Então, nesse sentido, tem o nosso apoio e eu quero dizer também que ainda que tenha parecido difícil de explicar essa situação que está sendo vivida nesse momento pela Petrobras, principalmente após a nota pública expedida pela sua presidente, a gente tem que conseguir as informações necessárias para trazer uma voz de tranquilização dos brasileiros que são os proprietários da Petrobras e têm todo o direito de saber o que está verdadeiramente acontecendo. Então, já tem uma equipe no meu gabinete preparando um estudo a esse respeito e eu espero, se não for possível amanhã, pelo menos na volta do Carnaval, a gente ter um posicionamento firme, claro, transparente, a respeito de todos os passos que foram dados nos últimos 10 anos no sentido de fazer a Petrobras ser a empresa superavitária que ela é e continua sendo, e certamente a gente vai ter uma explicação devida para cada uma das afirmações que estão sendo feitas aqui pela oposição, no sentido de dar tranquilidade ao acionário, ao acionista da Petrobras e, principalmente, ao povo brasileiro, que é o grande proprietário dessa grande empresa que nos orgulha a todos e, certamente, vai continuar fazendo investimento e vai continuar gerando divisas para o Brasil e reconhecimento para o Brasil em todo o planeta, porque é um patrimônio nacional que tem o nosso total respeito, a nossa total consideração, e nós queremos, sim, reunir todas as informações necessárias para fazer a defesa devida e os esclarecimentos devidos, porque a população tem o direito de saber exatamente o que está acontecendo, e eu tenho certeza que a equipe que está à frente da Petrobras vai ter reunidas essas explicações nos próximos dias. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado.